estamos de volta agora com o segundo bloco. E hoje o convidado é o músico compositor Jean Gabriel. Então, Gabriel, você estava me falando que as peças que você mandou pro programa, da outro jeito, quando convidava o músico no estúdio, as músicas eram feitas na hora no estúdio, né? E aí eu queria que você explicasse, porque as músicas que você mandou são músicas que... Como é que aconteceram essas músicas? Você fez improvisado? É dessa forma que você trabalha para chegar nos temas que, como você falou no primeiro bloco, depois desenvolve e viram trilhas?
Olha, é uma coisa que funciona muito na situação da trilha sonora, é que a trilha sonora tem dois caminhos que funcionam melhor do que outros caminhos que são possíveis também. Um é o leitmotiv, que você pega um motivo pequeno, não chega a ser um tema, e fica variando ele de inúmeras formas, até uma coisa que eu aprendi fazendo trilha sonora, que é improvisação de timbre, né? Porque você trabalha muito a repetição, né? E a outra coisa é o looping, né? Que é uma questão de deixar a música minimalista, a música de maneira cíclica. Então é imprescindível a espontaneidade, porque você pode fazer isso como transição de cena, pode fazer isso como uma textura sonora de fundo. Por exemplo, para música para documentário, né? As pessoas falam bastante e aí você deixa aquela sonoridade, aquela textura sonora, aquela paisagem no fundo, e geralmente você trabalha muito com essas duas vertentes. Pode haver em filmes, né, de ficção, o tema personagem, pode haver uma música que vem de uma estrutura já composta anteriormente, você encaixa uma peça musical nela, mas tudo isso está muito voltado para esse momento de espontaneidade, né? Eu costumo dizer que o cara vai querer fazer trilha sonora para qualquer tipo de vertente, curta, média, ficção, documentário, ele vai ter que ter a espontaneidade não só do instrumento, mas também a espontaneidade de qualquer tipo de estilo musical. Às vezes para aquela cena vai ter que ser um funk, às vezes para outra cena vai ter que ser uma música étnica, ou então vai ser um intervalo, às vezes você faz uma sequência de duas cenas que é só um tipo de intervalo que você vai mudando a frequência ou timbre. Então envolve muito a esse, vamos dizer assim, esse olhar espontâneo, né? Esse instinto do momento, que é o momento da própria cena.
Certo. Escuta, então, eu já fiz algumas trilhas, eu lembro do jeito que eu falava, do jeito que eu fazia, e tem uma questão assim que fica meio, que eu gostaria de falar, de perguntar para você, que já que você tem mais práticas do que eu nessa vertente musical, nessa forma, né, de trabalhar com música, sobre assim, fazer uma relação entre uma música com texto e uma música com imagem. Eu tenho aqui que, por exemplo, um texto remete à imagem, né? E a imagem, sim, como é que eles dizem? Uma imagem vale por mil palavras, né? Como é que você acha que tanto a imagem como o texto, ele obriga, quer dizer, obriga, faz com que você tenha uma direção exata do que usar na música, né? Que tipo de instrumento, que tipo de timbre, ritmos, tudo isso, né? Funciona igual a imagem e o texto para compor como se fosse uma trilha?
Eu acho que não, porque o texto ele tem uma ideia imaginária, e a imagem ela tem um ambiente dado, né? Então a gente parte daquele ambiente que está sendo passado, transmitido. E a imagem, a imagem, no caso do cinema, a imagem em movimento, tudo, ela não tem um diálogo diretamente com a imaginação, assim como a literatura, na minha opinião. Assim, e aí a música, o próprio som, o próprio desenho de som vinculado com a trilha sonora, ele entra como o ingrediente da imaginação. E esse ingrediente da imaginação, ele pode ser aquilo que está naquele ambiente sonoro. Então, por exemplo, eu tenho uma sala com toda de madeira, eu poderia compatibilizar esse timbre, instrumentos de madeira, de sopro, por exemplo, para ser uma coisa compatível, mas ao mesmo tempo eu posso fazer algo discrepante, eu posso colocar uma guitarra para trabalhar um outro imaginário. Então, assim, existe
as escolhas são...
É aquilo que tem até em alguns livros, tem o som da palavra, né? Mas também nós temos o som da cena.
Certo.
Então, eu vejo que cada situação dessa é um percurso diferente. Pode utilizar o mesmo ingrediente, as notas musicais, pode utilizar a maneira, técnicas de como se toca, mas são caminhos diferenciados.
A gente sempre diz, né, a gente sempre diz que o livro é mais rico, quer dizer, que o filme, né? Quando o pessoal pega um livro se você lê o livro que fizeram um filme, você vai ver que o livro, essa questão da imaginação que você falou do texto, né? A gente produz mais imaginação assim do que da imagem dada, né? Da coisa dada assim. E a questão da música instrumental é a música com texto. Também tem essa relação, né? A instrumental produz uma imaginação, quer dizer, sensibiliza mais forte a imaginação do que uma música com texto, né?
Sim. Apesar que a gente pode ter, vamos dizer assim, um ponto central de tem uma maneira que você, eu sinto às vezes uma música cantada que quando ela é tocada instrumental, falta parte dela, né? Por isso que eu gosto de ter essa coisa assim da palavra som, né? A palavra som no sentido de ser a palavra musical, né? Aquela... Então ela leva o imaginário mais... Como que eu posso... explicar, ela tá junto da música, né? Ela não tá distante. Vai haver casos que sim, mas tem coisas muito... Nós temos vários compositores e músicas e gênios assim que conseguem ter essa palavra som, que o instrumental e o cantado, a palavra e a música já fazem parte de uma única estrutura, sim, né?
É, porque a noção que a gente tem, quer dizer, que a gente tem, vamos supor, é que você tem o texto, quando tem... eu estou fazendo essa relação também muito com a imagem, né? Você tem o texto e aí o texto vai... O texto é apenas uma questão de... O texto tem a melodia também, onde o texto você encaixa bem legal o texto. E aí o que tem atrás, acompanhando, é só um pano de fundo, né? Mas eu vejo assim, você acha que... porque o que está na frente é a mensagem. Então você está fazendo música para... fazer um cenário sonoro, entre aspas, para um texto, né? E na trilha sonora também a gente percebe assim que a maioria das pessoas, eu inclusive, a gente sai do cinema e não lembra da trilha sonora. Como é que você vê isso?
Olha, eu vejo isso como...
É legal,
como algo até interessante. Eu vejo isso como algo interessante porque a trilha, para mim, ela não é para ficar numa memória destacada, sim, né? Ela tem um exercício que eu fiz alguns anos atrás. Participei de uma oficina com um grande professor assim em Campos do Jordão, e que trabalhava com trilha sonora. E aí ele falava a seguinte coisa, que o sentimento que a pessoa sai do cinema, ele é do desenho de som e da trilha sonora. Só que esse sentimento que você sai, que está ali, é o sentimento do filme em geral. Mas quem dá essa condução é o desenho de som e a trilha sonora. E aí o que é muito interessante é a seguinte coisa, que quando você pega um filme, por exemplo, uma cena de terror, e você assiste ela sem o volume, né? Sem o som, você não tem a mesma expectativa, não tem o mesmo sentimento. Você tem essa a coisa da vida. Você pegou aquela cena de aventura de um filme que você gosta, você tira e vê e olha a imagem, ou se você tem alguma ferramenta para tirar a trilha, você já percebe que aquela sensação, aquele sentimento, ele está envolvido diretamente com o áudio. E é exatamente por isso é audiovisual, né?
Beleza. Então vamos escutar agora, tocar um pouco de música pro pessoal ouvir aí. E eu gostaria de dizer que os áudios que o Jean me mandou, eu não vou fazer interferências da minha parte, como tenho acostumado a fazer, porque já vieram prontos de estúdio, tá? Eu não vou querer interferir em nada, tá bom? Então com vocês a música do Jean Gabriel.